5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, ouvintes! Mais um 5 paradas no ar. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Vitor Bastos e estarei apresentando essa semana. E nos comentários temos novamente Igor Concolato. Tudo bom, Igor?
Tudo ótimo, Vitor. Espero que também esteja tudo ótimo com os nossos ouvintes. Final de semana agitadíssimo. Tivemos Champions League também na semana passada. Então não vamos perder tempo e vamos para mais um programa que tem bastante coisa para a gente comentar.
É isso aí. No programa dessa semana vamos comentar sobre alguns jogos da primeira rodada da Champions e, claro, falaremos sobre os jogos das 5 principais ligas europeias. Mas chega de papo, vamos direto para o futebol alemão. Vamos falar da Bundesliga.
Próxima parada, Alemanha.
Na Bundesliga, tivemos o Hertha Berlim que venceu o Fürth por 2-1 e foi de virada. Em jogo fraco, o Mainz pegou o Freiburg, mas não saiu do 0-0. O Arminia Bielefeld e o Hoffenheim também não conseguiram marcar gols. Outro 0-0 no placar. Já o Augsburg venceu por 1-0 a equipe do Borussia Mönchengladbach. E com a derrota, a equipe ocupa atualmente a 16ª posição no campeonato, estando naquela situação que ninguém quer, né? E o Bayer Leverkusen ganhou do Stuttgart por 3-1. E destaque para a bela partida do Florian Wirtz. Fez um gol e deu uma assistência. E um jogador de apenas 18 anos já atrai a atenção de grandes times europeus. O Colônia pegou o RB Leipzig, mas ficou apenas no 1-1. E o Wolfsburg empatou pela primeira vez no campeonato, 1-1 contra o Eintracht Frankfurt, e viu a liderança escapar para a equipe do Bayern de Munique. E falando no Bayern, a equipe de Munique fez grande partida contra o Barcelona no meio da semana. Foi 3-0 na Champions, com um show do Lewandowski, marcando 2 gols. E na Bundesliga marcou 7 gols. 7 gols, realmente, os alemães amam esse número. Contra a equipe do Bochum, 7-0 foi o placar final e mostrou cada vez mais a superioridade da equipe bávara diante de seus oponentes. Parece que realmente o trabalho do Nagelsmann engrenou. E para fechar, o Borussia Dortmund também venceu na Champions League. Foi 2-1 contra o Besiktas. E na Bundesliga, 4-2 diante do Union Berlin. Igor, a gente está presenciando nessa temporada grandes números de dois atacantes exímios e feitos para marcar gol, né? Temos o Lewandowski contra o Haaland. Os dois jogadores já marcaram cada um 11 gols nessa temporada, e sendo 7 deles só na Bundesliga. Essa batalha também tem se refletido na tabela, né? A diferença de pontos entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund é de apenas 1 ponto. Como você vê toda essa situação?
Cara, primeiro, falando sobre os artilheiros, né, que você citou, tanto o Lewandowski quanto o Haaland, eu separei um número aqui do Lewandowski que, assim, é algo inacreditável. São 19 jogos oficiais seguidos marcando com a camisa do Bayern de Munique. A última vez que ele passou em branco, né, foi no dia 11 de fevereiro, foi na final do Mundial de Clubes contra o Tigres do México, onde ele deu assistência, né, para a vitória do Bayern por 1-0. E nesses 19 jogos foram 30 gols em jogos oficiais com a camisa do Bayern de Munique, incluindo Champions, né, temporada passada da Champions. Enfim, realmente é absurdo o que Lewandowski faz pelo Bayern de Munique e absurdo também o que o Haaland faz pelo Borussia Dortmund. É um fenômeno. Eu cheguei a comentar nesse final de semana, eu acho que... Não comparando, né, porque eu acho que não vão existir outros Cristiano Ronaldo e Messi, mas eu acho que a rivalidade Haaland e Mbappé vai ser algo mais ou menos parecido. Acho que eles vão, sim, disputar e monopolizar todos os prêmios individuais aí por pelo menos 10 ou 15 anos, talvez, assim como o Messi e Cristiano Ronaldo ainda fazem, né? Eu acho que são realmente dois jogadores muito fora da curva para essa nova geração. O Haaland fazendo gol de tudo quanto é jeito, é um jogador forte, alto, com uma capacidade técnica impressionante, um posicionamento assim, fora do normal. Mas agora falando sobre as equipes, né, comandada aí pelos dois, eu acho que não tem dúvida que o Bayern é mais time, tem um elenco melhor, é mais bem treinado. pelo Nagelsmann, apesar de ser um início de trabalho, o time já vem mostrando uma maturidade, um entrosamento muito grande, o que é comum, né, no futebol alemão. Geralmente não existe muitas mudanças drásticas assim no estilo dos treinadores, mas esse estilo rolo compressor do Bayern de Munique, assim como era com o Hans Flick, parece que vai continuar com o Nagelsmann. E realmente início de temporada muito bom das duas equipes, mas no cenário assim, nacional, eu ainda fico com o Bayern. Acho que vai ser muito difícil, acho que quase impossível o Borussia Dortmund ser campeão alemão nessa temporada, mas eu acho o time melhor do que da última temporada. Acho que faz o início de temporada melhor, jogando um futebol melhor, mesmo com a saída do Sancho. Enfim, eu acho que o Borussia Dortmund vem aí para uma temporada um pouco mais forte, principalmente na Champions League, onde o time nas últimas temporadas tem ficado devendo, né?
Concordo com você, Igor. O Marco Rose tem se mostrado um treinador muito bom e soube comandar muito bem o Borussia Dortmund, mesmo com as perdas, né? Mas agora vamos falar da Liga Italiana. Vamos direto para a Série A.
Próxima parada, Itália.
No campeonato italiano, tivemos Torino contra Sassuolo e 1-0 para a equipe de Turim. Já a Fiorentina venceu por 2-1 o Genoa. Sampdoria confrontou o Empoli e venceu por 3-0. Já o Spezia, 2-1 contra o Venezia. E também tivemos a Lazio, que empatou com o Cagliari por 2-2. Mas agora vamos falar dos times que têm destaque na Liga Italiana, né? Vamos começar pela Roma, que em grande jogo diante do Hellas Verona, infelizmente viu sua primeira derrota com o comando de José Mourinho. 3-2 foi o placar final. Já o Napoli passou o carro na Udinese, 4-0, e é o único time a manter o 100% de aproveitamento. É o líder isolado da competição. E a Inter de Milão venceu e convenceu. Foi 6-1 diante do Bologna, com direito a 2 gols do atacante bósnio de Zeko. E a Atalanta venceu a Salernitana por 1-0. E no meio da semana conseguiu empatar por 2-2 contra o Villarreal pela Champions League. E a Juventus também venceu pela Champions League, 3-0 contra o Malmo. Mas na Série A, realmente o cenário não é animador. A Velha Senhora ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, porque empatou com o Milan por 1-1. Realmente esse cenário que a gente está vendo nessa temporada lá na Itália era uma coisa impensável duas temporadas atrás. Há duas temporadas tínhamos a Juventus líder do campeonato isoladamente, com uma hegemonia de quase de 10 anos, né? Ganhando e enfileirando títulos italianos. E nessa temporada a Juventus não conseguiu demonstrar um bom futebol, mesmo tendo o time mais caro da Itália. Já seria possível pensar numa demissão do Allegri? Ou ele ainda tem respaldo dentro da equipe de Turim? O que você acha disso, Igor?
Eu acho que a diretoria no momento não está pensando em demissão. Eu acho que ele tem respaldo e eu acho que ele foi contratado para isso. Eu acho que é um cara super vitorioso com a Juventus, levou a equipe a 2 finais de Champions League, é respeitado pela torcida, é respeitado pelos jogadores, e eu acho que voltou assim meio que para apagar o incêndio, mesmo tendo, eu acho, na minha opinião, né, que a diretoria já esperava esse começo de temporada turbulento, tanto internamente, né, o que acaba refletindo dentro de campo também. Dá para ver um time totalmente desorganizado, sem saber o que fazer com a bola, enfim, falta qualidade técnica muitas vezes também, alguns jogadores. Mas eu acho que já era de se esperar, eu acho que ele voltou sabendo do desafio, eu acho que a diretoria escolheu o Allegri justamente por isso. É quase um ídolo da torcida, é um cara que sabe de tudo que está acontecendo internamente, sabe comandar, né, meio que apagar esse incêndio que está acontecendo lá em Turim. Então eu acho que não pensa em demissão, eu acho que já era esperado pela diretoria da Juventus. Se não era esperado, né, deveriam ter esperado esse começo de temporada bem turbulento. Eu acho que tá tudo dentro dos conformes, não os resultados dentro de campo. Eu não tô falando nem do empate contra o Milan, porque é um resultado absolutamente comum, mas dos outros tropeços, aquele empate contra o Udinese na primeira rodada, a derrota nas rodadas que se vieram depois. Então eu acho que esses resultados são um ponto fora da curva. Eu acho que o Allegri merece sim críticas, mas é um trabalho que está muito no começo e ele veio sabendo disso e veio justamente para isso, para tentar dar uma diminuída aí nessa crise das Juventus.
É, e realmente bota crise nisso. A Juventus só tem dois empates e duas derrotas nesse campeonato italiano. Mas agora vamos falar um pouquinho da Ligue 1. Vamos direto à França.
Próxima parada, França.
No campeonato francês, tivemos a equipe do Strasbourg, que venceu por 3-0 o Metz. Também o Bordeaux venceu por 2-1 no jogo bem disputado de virada contra o Saint-Étienne. Já o Clermont-Foot pegou o Bretois e ficou apenas no 1-1. O Nantes pegou o Angers e também venceu por 4-1. E o Troyes contra o Montpellier, 1-1. O Reims enfrentou o Lorient e ficou apenas no 0-0. E também tivemos a equipe do Jorge Sampaoli, o Olympique de Marseille. Ganhou de 2-0 contra o René. Mas agora vamos falar um pouquinho do Mônaco, né? A equipe que ficou em terceiro colocado na última temporada e não consegue demonstrar um bom futebol até agora. Empatou com o Nice por 2-2. Também temos o atual campeão Lille, que não está empolgando. Na Champions League, empatou contra o Wolfsburg e decepcionou novamente na Ligue 1, porque perdeu por 1-0 contra o Lens. E nessa partida, né, Igor, tivemos uma confusão novamente. Torcedores do Lens invadiram o gramado e foram em direção à torcida do Lille. Porém, os seguranças conseguiram apaziguar a situação bem rápido até. Mas não dá, né, Igor? Novamente isso, e o que deve ser feito para mudar esse cenário?
É, realmente, os ânimos estão um pouco alterados, né, das torcidas lá no Campeonato Francês. É, o jogo, assim, antes, né, de começar, todo o entorno, todo o clima já era de muita provocação, de muita rivalidade entre Lens e Lille. É um clássico bem ferrenho mesmo, assim, né, do Campeonato Francês. E é o primeiro desde a volta do público, então já se imaginava, né, qualquer pessoa, assim, normal, conseguiria imaginar um cenário propício a tipo de provocação, a brigas, ainda mais pelo momento que o Lens, que sempre foi o time mais coadjuvante, né, da cidade, tá vivendo um momento muito bom, foi sétimo na temporada passada, tá disputando a Conference League, sua primeira competição europeia. O Lille, que vem de um título francês, que há muito tempo também já não vinha, mas não começou muito bem a temporada. Jogo na casa do Lens já era de se esperar, esse clima hostil, né? Mas acho que não imaginavam que chegariam nesse ponto da torcida descer da arquibancada para atravessar o campo, para brigar com os rivais atrás do gol. Enfim, eu acho que, claro, faltou segurança. E a gente, no início da temporada, até comentamos aqui no programa, na partida entre Marseille e Nice, que teve que ser paralisado por uma briga generalizada entre os jogadores, torcida, e torcida arremessando objeto no gramado, jogadores revidando para cima da torcida. É, acabou que a Ligue 1 tomou algumas atitudes, o jogo foi remarcado para um campo neutro, sem a presença de público. O Nice acabou perdendo um ponto por falta, um ponto na tabela, né? Por falta de segurança no estádio e por ser o mandante também. Alguns jogadores do Olympique de Marselha, como o Payet e o Álvaro Gonzalez, pegaram partidas de suspensão. O Payet pegou um jogo, o Álvaro Gonzalez pegou dois, pelas cenas lamentáveis que fizeram ali dentro de campo. Mas assim, realmente eu acho pouco, eu acho que deveria, né, como não é o caso de um ou dois torcedores, é um grupo, né, de torcedores, eu acho que deveria haver perda de mando de campo do mandante. É, não sei se eu concordo muito com a pontuação, né, perder pontuação dentro do campeonato, mas acho que alguns jogos sem mando de campo, sem a torcida ir ao estádio, seria uma punição mais justa. Mas realmente não dá pra gente ficar vendo todo mês esse tipo de situação acontecendo na Ligue 1. Como eu falei da outra vez, ainda mais agora que você tem um PSG super badalado, um Lyon jogando muito bem, várias estrelas, né, de verdade agora indo jogar na França. É um campeonato que poderia muito vender seus direitos de transmissão por um dinheiro muito maior, expor marcas, enfim. E essas situações acabam sujando o campeonato e acabam marcando negativamente a Ligue 1 e a própria Federação Francesa.
Realmente eu concordo plenamente com isso, e o âmbito esportivo realmente é prejudicado quando o extracampo vem à tona, né? Mas você comentou sobre o PSG e vamos falar sobre eles. E foi uma semana complicada para a equipe de Paris. No meio da semana, o PSG enfrentou o Bruges, na Bélgica. E foi a estreia do tão aguardado trio MMN, né? Para aqueles que não sabem, o Mbappé, Messi e Neymar. Mas não foi surpreendente assim como a gente esperava, sabe? Foi negativamente, porque a equipe belga não se deixou abater pelos nomes tão badalados e conseguiu um empate por 1-1 contra o Paris Saint-Germain. E vale destacar o Lang, que é um ponta holandês da base do Ajax, que foi o melhor jogador da partida. Realmente foi um jogo muito abaixo da equipe parisiense. E já no jogo da Ligue 1, o Paris Saint-Germain conseguiu vencer a equipe do Lyon por 2-1, com gols de Neymar e Icardi pelo lado de Paris e do Lucas Paquetá pelo lado do Lyon. Mas a cena que realmente chocou foi o Messi e o Pochettino, né, terem brigado fora do campo. Isso porque o treinador decidiu tirar o craque argentino no minuto 75 e o Messi não gostou nada disso. E já existem fortes especulações na imprensa francesa de que o Pochettino já está pressionado. Mas na sua opinião, Igor, ele é o nome certo para comandar essa equipe do PSG?
Eu acho que sobre o trabalho do Pochettino a gente tem que fazer uma pequena separação entre o extracampo, a relação dele com os jogadores, e o desempenho do time dentro de campo. Falando sobre dentro de campo, eu acho as críticas um pouco exageradas. Estamos aí um pouco mais de um mês de temporada com o elenco todo à disposição, e nem está com o elenco todo. O Sérgio Ramos, por exemplo, ainda não tem condições de jogo. Mas assim, não é porque o PSG tem super estrelas, que tem super craques, como a gente sabe que tem, que o time vai começar a jogar bola bem coletivamente, né? De um passe de mágica num salário de dedos. Você necessita de um tempo de entrosamento. Você pegou vários jogadores de ligas diferentes, de contextos diferentes, como o Hakimi, como o Inaldo, como o próprio Messi. Enfim, são jogadores de altíssimo nível, mas que vieram de outros contextos, de equipes que jogavam de formas diferentes. E eles se destacarem nas suas antigas equipes não significam que eles já iriam chegar no PSG comendo a bola. Até porque não são craques melhores do mundo, tirando o Messi, claro, tô querendo mais no exemplo do Hakimi e do Inaldo. Então, são contextos diferentes, isso precisa ser analisado. Você precisa de um tempo até encaixar as ideias do Pochettino, então os jogadores assimilarem, até você treinar. O PSG não está tendo muito tempo de treinamento. Por exemplo, agora vai ter, né, a semana para treinar, mas isso ainda não tinha acontecido durante a temporada. E não é fácil você montar um time com jogadores que vieram de contextos diferentes. E agora falando sobre o extracampo, também não é fácil você, um técnico que não tem muita experiência, comandou apenas o Tottenham, assim, de equipe mais relevante, e não tinham grandes craques naquela equipe do Tottenham, não é fácil você comandar um vestiário como esse, você cuidar de ego de jogadores, você cuidar de jogadores que... Muitos deles ali, como é o caso do Messi, por exemplo, como é o caso do Neymar, na minha opinião, também são maiores do que o próprio PSG. A gente costuma sempre falar isso, que nenhum jogador é maior que o clube, mas no caso do PSG, o Messi é maior do que o clube, então eu imagino como ele deve se sentir sendo substituído. E eu acho que cabe entendimento das duas partes, tanto do Pochettino entender todo esse contexto, para que o Messi foi contratado, e também do Messi entender que ele está fazendo parte de uma engrenagem. Não era como no Barcelona, que tudo girava em torno dele, não vai funcionar assim no Paris Saint-Germain, pelo que a gente está vendo até agora. Então eu acho que falta um entendimento de todas as partes, principalmente do Pochettino nesse caso, de contornar esse tipo de situação internamente. E assim, e eu acho que vai dar liga, eu acho que o PSG vai melhorar, sim. Não sei se vai se tornar o super time que todo mundo está esperando, mas eu acho que com certeza vai haver melhoras. E eu, sinceramente, não pensaria em demitir o Pochettino agora. Eu acho que seria pior. Claro que muita gente fala do Zidane, que é francês, tá aí, né, no mercado. Assim como o Antônio Conte também não tá empregado. Mas eu não acho que seria o melhor momento agora você causar uma crise interna e externa desse tamanho, trocando o treinador com a temporada andando, perdendo, empatando, né? Desculpa. O primeiro jogo da Champions League, precisando de resultados rápido. Eu não faria esse tipo de loucura ainda, não.
É isso aí, eu tô contigo nessa também. Acho que o Pochettino, apesar de ser contestado, acho que ele pode fazer o time andar, mas realmente pode não alcançar o máximo de potencial que tem. Mas vamos pra Premier League, vamos falar de futebol inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Na terra da rainha, o Newcastle pegou o Leeds United e empatou por 1-1. Já o Brentford está surpreendendo bastante nessa temporada. Conseguiu uma vitória por 2-0 diante do Wolverhampton. o Norwich City pegou o Watford e perdeu por 3-1 dentro da própria casa. Já o Aston Villa conseguiu ganhar do Everton por 3-0 em um belo jogo. E o Brighton, que está surpreendendo nessa temporada, venceu por 2-1 o Leicester City. Mas vamos falar agora do Big Six, né? Os 6 maiores times da Inglaterra. Vamos começar falando do Manchester City, que conseguiu um empate por 0-0 diante do Southampton. Outro jogo que tivemos foi do Arsenal, que venceu o Burnley por 1-0. E o Chelsea, que já havia vencido o Zenit no meio da semana, repetiu a dose e fez logo um 3-0 diante do Tottenham. O destaque para a bela partida do Thiago Silva, né? O zagueiro brasileiro, que foi um paredão na zaga e marcou o gol que abriu o placar. E nessa semana teremos a reedição da final da Champions League, né? City contra o Chelsea. Quais são as suas expectativas para esse reencontro? E como os jogadores que chegaram nessa temporada podem agregar ainda mais nesse confronto?
É, claro, eu não espero nada menos do que um jogaço entre essas duas equipes. O Chelsea vem se mostrando muito forte dentro da temporada. O Manchester City, como todas as outras, jogando um futebol muito bom, apesar do tropeço nessa rodada. Cada um com o seu estilo de jogo, claro, mas espero um jogaço. E sobre os reforços, eu acho que é Grealish e Lukaku, né, que acabaram sendo os principais reforços de cada equipe, vem crescendo a cada partida, se encaixaram muito bem no estilo de jogo. Ambos já são titulares, assim, quase que indiscutíveis nesse momento da temporada. E eu acho que tem sido muito importante. O Grealish fez uma boa partida nesse final de semana. O Lukaku, apesar da vitória de 3-0, não marcou gol, mas já vem marcando alguns jogos atrás. E foi importante do mesmo jeito, jogou bem contra o Tottenham também. O Saúl no Chelsea já é um pouco mais complicado, vai ser difícil ele arrumar uma vaga ali nesse meio campo com Kanté, Jorginho e Kovacic, que vem jogando muito bem, independente de qual dupla esteja em campo, todos têm correspondido muito bem ao Tuchel. Então o Saúl acho até um bom jogador, mas ainda não teve muito tempo para mostrar. Enfim, eu acho que Grealish e Lukaku vem crescendo, né, a cada jogo, vão ser importantes nesse confronto, e eu acho que vai ser um jogaço, assim, realmente um dos melhores jogos da temporada, é o que eu tô esperando.
É verdade, o jogo promete bastante. E também tivemos o Liverpool, que venceu por 3-0 a equipe do Crystal Palace. E pra fechar, o Manchester United veio de uma infelicidade no meio da semana, né? Derrota surpreendente diante do Young Boys, da Suíça. Mas nesse final de semana, tivemos uma vitória na emoção. Foi 2-1 diante do West Ham, com direito a pênalti perdido no último minuto e defesa de De Gea, que é muito contestado pelas suas defesas de pênalti, né? E o CR7 já tem 4 gols em 3 jogos nessa temporada, uma média muito boa na sua volta a Manchester. E é impossível não compararmos com o Messi, que até agora não marcou gols no PSG. Na sua opinião, Igor, qual é o diferencial da readaptação do CR7? O que faltou para o Messi conseguir também ter uma readaptação tão boa assim?
Eu acho que o principal ponto aí é o entorno, é o coletivo. O Cristiano Ronaldo já chegou num time pronto, num coletivo que já funcionava muito bem, e ele apenas se encaixou ali como um complemento de luxo espetacular para o Solskjaer. E o Messi está fazendo parte de toda essa construção de DNA do PSG, como eu falei anteriormente. É um time muito cru, pegou jogadores de contextos diferentes, você ainda precisa formar uma equipe, formar um coletivo. Eu hoje não sei te falar qual é o time titular do PSG, por exemplo. O do Manchester United a gente já sabe mais ou menos, ele troca uma ou duas peças, mas já tem na cabeça mais ou menos quem são os 11. O PSG, a gente não sabe nem qual esquema tático vai ser mais utilizado na temporada, se vai jogar com 3 zagueiros e 2 alas, ou com uma linha de 4 atrás mesmo, mais convencional. Então acho que o principal diferencial foi esse. O Cristiano Ronaldo foi incluído num contexto, num coletivo que já funcionava muito bem. E óbvio, ele recebendo bolas num time que joga bem, ele vai fazer gols, e gol atrás de gol e toda a rodada. O Messi já precisa se adaptar ali melhor no posicionamento junto com o Neymar, saber, né, como vai ser o funcionamento das jogadas ofensivas do PSG, que vai enfrentar times que vão se fechar muito, e o Pochettino precisa arrumar maneiras de quebrar esses ferrolhos. Enfim, eu acho que o principal diferencial entre os dois foi o coletivo e o entorno em volta deles.
É isso aí, eu tô contigo nessa também. Eu acho que o CR7 veio só pra complementar, e o Messi tem que começar a reconstruir essa equipe do PSG, né? Mas agora vamos direto pra Espanha, vamos falar de futebol espanhol.
Próxima parada, Espanha.
Na La Liga, tivemos o Cádiz, que venceu o Celta de Vigo por 2-1. O Rayo Vallecano pegou o Getafe e venceu por 3-0. Já o Elche empatou com o Levante por 1-1. O Osasuna venceu por 2-0 a equipe do Alavés, que ocupa atualmente a última posição do campeonato. O Mallorca pegou o Villarreal e ficou no 0-0 também. O Sevilla também teve outro empate por 0-0 contra o Real Sociedad. E o Real Betis pegou o Espanhol, 2-2 e mais um empate. Também o Barcelona empatou contra o Granada por 1-1. Mas agora vamos falar um pouquinho do Atlético de Madrid, né, e do Real Madrid. O Atlético de Madrid pegou o Atlético Bilbao, teve um empate por 0-0 e também jogou contra o Porto no meio dessa semana, né, e 0-0 também. Não conseguiu marcar um gol nesses últimos dois jogos. E o Real Madrid teve um grande momento nessa semana contra a Inter de Milão. 1-0 com gol do Rodrigo, aquele mesmo do Santos, no último minuto. Realmente foi uma bela partida da equipe do Real Madrid, né? E contra o Valencia nessa semana foi 2-1, também nos últimos momentos, bem emocionante. Vinícius Júnior fez uma bela jogada ali na ponta, bateu de primeira depois do passe do Benzema e marcou o gol com um desvio do zagueiro, é claro. E o Benzema, depois de uma assistência muito boa do Vinícius Júnior, só botou dentro da rede com a cabeça, né? 2-1 e de virada, realmente um belo jogo, e o Vinícius Júnior vem surpreendendo positivamente nessa temporada. E que momento vivem os meninos brasileiros do Real Madrid, né? Vinícius Júnior cada vez mais tem jogado a desconfiança de lado e se tornou ponto crucial para o Real Madrid. Assim como o Rodrigo, que resolveu um jogo muito difícil contra o campeão italiano. Esse é o ano de afirmação deles?
Eu acho difícil, assim, eu tenho um pouco de pé atrás de cravar qual vai ser o ano de afirmação de Rodrigo e Vinícius Júnior, porque a gente sempre acha que vai. E, assim, não é uma crítica, longe disso. Eu acho que são dois jogadores talentosíssimos que, sem dúvida, vão estar no futuro da seleção brasileira. Já estão hoje. Eu acho que vão estar ainda mais presentes, sendo ainda mais importantes para o futuro da seleção brasileira. Mas eles já tiveram momentos de muita alta, de jogarem muito futebol anteriormente. E depois acabaram passando por oscilações, o que é totalmente normal. São jogadores muito jovens, muito jovens. Principalmente o caso do Rodrigo, que nem joga com frequência, assim, como titular. Costuma sair do banco, então tem poucos minutos. Mas realmente o início de temporada do Vinícius Júnior é algo assim, brilhante. A gente não viu ele jogando nesse nível antes, mesmo naqueles picos de agora vai do Vinícius Júnior. Ele não estava apresentando o futebol, a maturidade, a importância para o Real Madrid que ele está tendo agora com o Ancelotti, numa dupla muito boa com o Benzema. Os dois têm se entendido muito bem, se procurado dentro de campo, se complementando muito bem nos espaços. Então, realmente, o Vinícius Júnior, para mim, eu já falei no outro programa, é o melhor jogador do Real Madrid nesse início de temporada. Até brinquei falando que ele ia ser o artilheiro da La Liga. E minha aposta ainda está de pé, ele marcou novamente nesse final de semana. Então vou reafirmar que o Vinícius Júnior vai ser o artilheiro da La Liga. Mas realmente é um início de temporada muito bom, vem desequilibrando. E se o Real Madrid está ocupando a primeira posição, isoladamente, né? Abriu pro Atlético de Madrid que tropeçou, o Barcelona também tropeçou. É por causa de Vinícius Júnior. E o Rodrigo desequilibrando na Champions, impressionante o amor que esse menino tem pela Champions também. Já foram 7 gols na Champions, mesmo jogando pouco, não sendo titular em todas as partidas. Ele, lembrando que ele estreou na Champions com um hat-trick, né? Então parece que o Rodrigo, gosta de marcar na Champions League. E os dois vêm sendo muito importantes. A gente sabe como o Ancelotti gosta de trabalhar esses meninos, gosta de ir lançando aos poucos, sabe trabalhar com jovens. E eu acho que realmente é uma temporada que eles vão evoluir em relação à outra. Não sei se realmente vai ser temporada de afirmação, que eles vão estourar de vez para o futebol mundial, mas que com certeza a cada temporada eles vão melhorar até chegar num nível altíssimo, que é o que eu espero para os dois.
E sobre o Rodrigo, né, foi um hat-trick perfeito. Um de perna direita, outro de esquerda e um de cabeça. Foi realmente um belo de um jogo aquele contra o Shakhtar, se eu não me engano, né? Mas é isso. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final do programa. E queria agradecer muito ao Igor, que esteve aqui ao meu lado novamente, nos comentários.
Eu que te agradeço por mais esse programa. Ótima apresentação, ótimo programa. Acho que deu pra gente falar sobre tudo. Agradeço também aos nossos ouvintes pela audiência e até a semana que vem. Valeu!
É isso aí. Até semana que vem. E queria aqui deixar um agradecimento ao nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade e também uma lembrança do Jimmy Griffiths, que foi o maior goleador inglês, que morreu ontem, aos 81 anos. Fica aqui os nossos pêsames e é isso. Muito obrigado e até a próxima 5 paradas. Valeu!
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.